ele nasceu milionário. Aquela época não é que nem hoje. Aquela época, a fronteira do Rio Grande do Sul, fazendeiro, produtor de gado, era talvez o grupo mais importante na economia brasileira. E o pai dele era um dos grandes produtores. Quando o pai dele morreu, ele herdou terras que não acabavam mais. Quando Getúlio morreu, 20 anos presidente da República, 4 anos governador do Rio Grande do Sul, ele deixou para o seu filho metade do que ele tinha recebido do pai dele. 20 anos presidente da República, não tinha uma casa para morar no Rio de Janeiro. Governador do Rio Grande do Sul, não tinha casa para morar em Porto Alegre. Saiu daqui e foi morar na casa do pai dele, lá na região de São Borja. Não teve um fato. O fato realmente, seu presidente, o senhor Lacerda, diretor da Tribuna da Imprensa e dos grandes jornais da época, é que como todo mundo estava contra ele, Getúlio, o Banco do Brasil emprestou, numa operação aberta, franca, deu um empréstimo para o senhor Samuel Weiner botar um jornal. Última hora. E aí foi um terror. Mas quem é o Getúlio para dar para um judeuzinho, numa época que os grandes jornais eram de grandes famílias e de grandes elites, para fazer um jornal para se insurgir contra nós? Esse foi o crime que ele cometeu. E pagou aquele preço. Presidente, provavelmente futuro líder do governo no Congresso Nacional, não faça essa injustiça. Nós temos a melhor intenção do mundo a favor da presidente Dilma. A melhor, meu nobre líder do PT, a melhor intenção do mundo com relação ao governo. Não somos governo, eu votei na Dilma. Mas não, claro que sou muito mais governo do que oposição, eu não tenho por que fazer oposição. Mas esse movimento visa nós tentarmos uma fórmula através da qual nós vençamos isso tudo. Quando as empresas internacionais mostram que cerca de 30% do PIB é gasto na burocracia, no gasto desnecessário e na corrupção. Mudar isso. Alterar isso é uma tentativa que nós podemos fazer. É a grande mudança que nós podemos fazer. E com todo respeito, meu líder, eu, meus 80 anos de idade, sou aqui no Senado 32 anos, eu tenho a convicção absoluta que nós não temos condições, nós não temos agilidade, nós não temos competência de sozinho ir adiante. Sozinho acontece o que aconteceu na Câmara. Se votou, os líderes dos partidos vão abrir uma boca, fecharam os olhos e votaram. A ficha limpa nunca ia passar nesse Congresso. Eu tenho dois projetos, várias pessoas têm projeto igual há 10 anos. Passou quando a sociedade se movimentou. Se movimentou de maneira pacífica, ordeira, usando a Constituição diz que um pessoal X de assinatura de eleitores pode ter a iniciativa de entrar com a emenda, entraram, o AB, CNBB, ABI, entraram, transitou pela casa e foi aprovado na Câmara pela unanimidade do Senado. Parecia impossível. E que ante nós votamos contra nós. É um projeto que atinge vários parlamentares.
Para concluir, senhor presidente.
Não somos só nós aqui, só eu e o líder do governo. E Vossa Excelência, em véspera de ser também líder do governo, mas já encerro, com toda sinceridade, eu já encerro. O movimento, nobre líder, não é. Não que vai desestabilizar a presidente Dilma, por amor de Deus. Quando eu falei aqui da tribuna que eu achava que eu tenho o maior respeito pelo Lula, eu me considero amigo do Lula, sempre fui amigo dele, embora eu, quando vejo o Beto se distanciando, eu acho que eu estou meio assim, eu já não sou visto com o mesmo respeito e carinho que eu era visto, porque eu digo as coisas que eu discordo. Quando eu vejo o Lula, por exemplo, agora, a imprensa botar numa página inteira que ele é a maior vedete internacional, que viaja ganhando 300 mil dólares por palestra, já tinha o particular, está fazendo agora uma viagem por 3 países, a cada país ele vai num avião de uma empreiteira brasileira, ganhando 300 milhões de dólares da empreiteira, e vai discutir em cada um desses países questões de obras que a empreiteira está fazendo naquele país. Jatinho de primeira grandeza, hotel 5 estrelas, 8 a 10 acompanhantes, na frente e atrás, carros blindados. Eu vou escrever uma carta para o Lula. Meu irmão Lula, você passou pela presença e é o mesmo homem simples que sempre foi. Agora, de repente, virar superstar e andar de jatinho e aparecer um dos jatinhos com cama fechada, não sei o quê, para o cara pra descansar, isso vicia, a gente paga um preço. Eu ando em aviãozinho de carreira, coitado de mim, quem posso fazer mais do que isso? Mas se de repente, o pai, nós começamos a andar em jatinho para lá e para cá, e parar em hotel de 5 estrelas, e não sei mais o quê, e ganhar 300 mil dólares, pode seguir um outro caminho. O caminho do Lula era o caminho do irmão dele lá da África do Sul, o Mandela. Quando saiu, ele era Deus. O mundo inteiro queria fazer o endeusamento do Mandela, ele não aceitou. Fez questão de não aceitar. O que eu diria ao Lula, Lula, conserva a tua simplicidade. Conserva o que tu é. Agora, levar essa vida que ele está levando, a gente se acostumou. Cá entre nós, a gente se acostumou. Hotel 5 estrelas, na super... o apartamento presidencial, não sei mais o quê, o cara se acostumou. E aí é que eu digo, William. Eu digo com toda a sinceridade. Eu tenho a convicção absoluta de que o Lula é fiel com a Dilma. Os dois estão entrosados. Acho que o Lula teve uma atuação 100%. Veio aqui, tentou, porque a situação dele era difícil, a Dilma tirou e ele concordou, não disse uma palavra. Ele está toda semana dizendo, a candidata a presidente da República daqui a 4 anos é a Dilma, só não vai ser se ela não quer. Eu não vejo nenhum movimento do Lula em termos de complicar a vida da Dilma. Mas cá entre nós, um baita do escritório em Porto Alegre, em São Paulo, recebendo um dia governador, outro dia o ministro, outro dia o outro ministro, outro dia não sei o quê, um dia não sei. O escritório do Lula em São Paulo hoje é mais importante do escritório da Dilma na presidência da República. E eu volto a repetir, nós não podemos fazer, e Vossa Excelência está em vésperas de ser líder do governo, não me passa pela cabeça, e eu peço a Deus que me ajude quando eu estou falando, não me passa pela cabeça fazer o movimento pela ética com relação a Dilma visando atingir o Lula, o Fernando Henrique, quem quer que seja. Isso não leva a nada. Tanto que eu não aceito, não assino a CPI nesse momento. Até acho que eles podem fazer, mas é outro movimento, o nosso não é esse. O nosso movimento não é cobrar o que aconteceu, o nosso movimento é olhar para frente. O nosso movimento é fazer uma tentativa no sentido de nos darmos as mãos e olhar para frente. O Fernando Henrique teve uma atitude corajosa. A revelia do partido dele, ele dizia, eu sou contra a CPI. Eu acho que nós devemos dar um crédito de confiança para a Dilma, que está mostrando o que está fazendo. O senador Aécio deu uma entrevista de página inteira que eu peço a transcrição nos anais do Senado, onde ele diz exatamente isso. Acha que deve ter uma agenda positiva no sentido de com a Dilma.
Senador Pedro Simão, já foram 32 minutos. Vou dar mais um minuto para a Vossa Excelência concluir, por gentileza.
Qualidade de líder do governo, eu tenho que encerrar que eu não quero colocar em jogo a credibilidade e a firmeza de Vossa Excelência. Até porque o líder do PT está olhando assim e daqui a pouco ele pode querer levar para o outro lado. Então, eu encerro apenas dizendo para a opinião pública. encerro porque podia continuar. Nós estamos aqui em dois senadores, podia continuar. Se o pai estivesse ali no seu lugar, eu falava mais uma hora. Mas tudo bem, eu encerro. Mas faça esse apelo a ti, meu irmão. Acompanhe. Veja os próximos passos. E tenta fazer exatamente esse trabalho. Inicie. Tu, teu amigo, vai para uma rede social e diga, está na hora de nos dar a nossa presença, vamos nos movimentar no sentido que as coisas devem ser feitas para mudar. Vamos dar um voto de confiança na presidente que ela está tentando acertar. Olhando para frente e não olhando para trás. Muito obrigado pela gentileza e eu peço desculpa pelo exagero que eu cometi. Obrigado, bom, presidente.
Muito pelo contrário, senador Pedro Simão. Eu defiro o pedido de Vossa Excelência nos termos regimentais. Quero registrar que agora é o nosso senador Humberto Costa pela liderança do Partido dos Trabalhadores. Pelo prazo regimental de 20 minutos, senhor.